O jornalista e escritor Nelson Valente, hoje é o dia do escritor, parabéns, Nelson Valente. Sobre o novo ministro da Educação, professor Carlos Alberto Decotelli, ele me manda aqui a notícia de que o professor Decotelli alterou o currículo depois do reitor da Universidade Argentina, ali, Rosário, revelar que ele concluiu os créditos, mas não o doutorado. Professor Decotelli é acusado também de plágio em dissertação de mestrado. E aí o professor Nelson Valente pergunta: e a banca examinadora, o orientador, não sabiam? Seriam cúmplices? Sem título de doutor, é notícia, né? Professor Decotelli não poderia ter feito pós-doutorado na Alemanha. E aí o professor Nelson Valente alinhava alguns argumentos. Pós-doutorado não é título. Não existe essa titulação. Pós-doutorado é antes uma condição. Na comunidade acadêmica, professores com título de doutor podem se afastar da sua instituição de origem para desenvolver uma pesquisa ou um projeto acadêmico por um tempo determinado, geralmente entre 3 meses e 2 anos, para aperfeiçoamento em sua área de trabalho, muito frequentemente em universidades estrangeiras. Na volta, ou no currículo, sempre com certificado do supervisor, registra-se a realização de pós-doutoramento em determinada instituição e apresentam-se os resultados do trabalho feito. Ao longo da carreira acadêmica, profissionais podem realizar um ou mais estágios de pós-doutorado. Quem quer fazer um pós-doutoramento elabora uma proposta acadêmica de trabalho, submete à aprovação de um supervisor em uma universidade reconhecida e, uma vez aprovada a proposta, realiza-se o trabalho proposto. Até 2018, a CAPES e o CNPq ofereciam bolsas de pós-doutoramento através de editais. Nessas instituições de fomento, a bolsa é concedida mediante aprovação por consultores ad hoc, geralmente professores de outras instituições, sempre de forma anônima. Uma vez aprovada a proposta, avalia-se também o currículo do proponente. Profissionais com baixa produção acadêmica dificilmente conseguem essas bolsas. Um problema crescente e preocupante nos meios educacionais, o plágio. A palavra plágio vem do latim e significa cópia fraudulenta do trabalho de outrem que um autor apresenta como sua. Potencializada pela era digital, essa prática danosa não apenas representa um novo desafio para os educadores, como também mexe com os padrões éticos da sociedade brasileira. Mais do que crime previsto pelo Código Penal, o plágio é uma deformação do aprendizado para a vida e um desestímulo à competição saudável pelo mercado de trabalho. O pesquisador, sobretudo aquele que ainda é aluno de algum programa de pós-graduação, vê-se na contingência de respeitar determinados prazos que são estabelecidos sem levar em consideração a índole particular de seu trabalho, pressionado pela duração das bolsas ou por montantes fixos de recursos. É exemplar nesse contexto o recente episódio da demissão do catedrático da Universidade de São Paulo, que publicou numa revista estrangeira um trabalho com gráficos copiados de outra obra científica. Doutor em bioquímica, orientador de mestrado e doutorado, ele teve o currículo maculado por ter incorrido na chamada cultura da cópia. É o Ctrl-V, Ctrl-C, né, que consiste em utilizar ideias alheias sem dar o devido crédito a seus autores. Infelizmente, essa prática tornou-se comum nas escolas e universidades brasileiras, que se criou uma próspera indústria de produção de trabalhos escolares. Sob pretexto de não dispor de tempo para pesquisar, estudantes de todos os níveis encomendam a especialistas, mediante pagamento, até trabalhos de conclusão de curso. Sim, o TCC, na pós-graduação, lato sensu, no estricto senso, mestrado, dissertação e doutorado, tese. Alertados pelo crescimento dessas práticas, escolas e professores intensificam a vigilância, mas nem sempre estão preparados para detectar fraudes. Há educadores que preferem ignorar o pretexto. O problema, sob pretexto de que o aluno plagiador está prejudicando a si mesmo. Não é bem assim. Universidades da Europa e nos Estados Unidos já desenvolvem sistemas eficientes de fiscalização, além de submeter os estudantes a regras claras e a punições rigorosas para o plágio. Parece ser o caminho mais adequado. Cabe às escolas e universidades brasileiras priorizarem esta questão, não só elevando a vigilância sobre potenciais fraudadores, mas ensinando seus alunos como fazer pesquisas com proveito, ética e transparência. É o que se exige, né? De quem é intelectual. Está aí o professor e jornalista Nelson Valente trazendo esses esclarecimentos, como sempre faz habitualmente aqui no programa.